Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Daria um Livro. Hoje estamos com mais um episódio em que eu, Pedro Pacífico e Sofia Alckmin conversamos sobre livros, que é a nossa paixão, e também outros assuntos mais. Hoje um convidado muito especial que vai ficar e a ser apresentado pela nossa querida Sofia. Vamos lá.
O nosso convidado de hoje é um cara que entende de tudo, muito, não é um pouco, é muito, de tudo. Ele é advogado, palestrante, escritor, professor, político brasileiro. Atualmente possui mais de 80 livros publicados e mais de 10 milhões de unidades vendidas no Brasil, América Latina, Europa, Oriente Médio. Ele também é membro e ex-presidente da Academia Paulista de Letras, tendo sido o presidente mais jovem. Ele é um homem renascentista. Ele canta, toca instrumentos musicais, escreve livros, peças de teatro, poesia, estuda teologia, filosofia. Ele é Gabriel Chalita.
Oba, gostei do homem renascentista. Obrigado, Sofia, Pedro. Prazer estar com vocês.
Muito obrigado por ter aceitado esse convite, Chalita. Eu queria começar o nosso bate-papo com uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa aqui. O nome do podcast Daria um Livro, a gente fala aqui sobre leitura, e eu queria saber como é que é a sua relação com os livros, né? Você já escreveu dezenas de livros, mas além de escritor, você é um grande leitor. Como é que nasceu essa vontade, esse gosto pela leitura? Assim, é uma coisa desde da infância, você já cresceu rodeado de livros ou começou a aparecer mais pra frente?
Eu nasci numa cidade chamada Cachoeira Paulista, que fica no Vale do Paraíba, né? E tem uma coisa muito interessante, porque minha mãe, na época, ela comprava livros daqueles vendedores que vendiam por metro, né? Então, aquelas coleções, uhum, colocavam na estante. E minha mãe não achava muito certo a gente ler. Minha mãe achava que leitura dava problema na visão, que dava problema na cabeça. Então, assim, eu não tinha um incentivo para ler em casa. Só que minha mãe fazia um trabalho voluntário num asilo perto da minha casa, lá em Cachoeira Paulista. Ainda tem esse asilo. E eu ia com ela, com 2 anos, 3 anos, 4 anos. E lá havia uma professora aposentada chamada Ermelinda. E ela gostava muito de contar histórias, de falar. Ela contava que morava em São Paulo, que fazia uma baldeação na luz para chegar ao bairro do Limão. E eu pequenininho, 3 anos, 4 anos, ia incorporando, uhum, o repertório daquela mulher, que era uma professora aposentada e tal. Aí com 5, 6 anos, ela começou a me emprestar livros. Então eu ficava lendo no asilo. A minha primeira lembrança afetiva do livro é uma leitura dentro de um asilo com esta mulher chamada Ermelinda, né?
Poético.
Eu tive uma experiência muito interessante. Foi o último trabalho que o Stan Lee aprovou antes de falecer, que é um livro sobre a Amazônia, um livro que eu escrevi, idealizado por ele também. E aí ele pediu para eu contar como é que eu comecei, como é que eu virei escritor. E eu fui contando essa história. E eu me lembro do Stan Lee, né? Com 90 e poucos anos, ele fechava os olhos. Descreve, Ermelinda.
Que massa.
Descreve onde vocês ficavam sentados. Falei assim, era um asilo que tinha uma varanda. Mas o que vocês viam? Falei, é um vale. Então a gente via uma serra que parece um gigante deitado. E aí eu vi também o processo da criação do Stan Lee, da observação humana, né? Ele fechando os olhos, imaginando o que era, uhum, aquilo. E a Ermelinda, ela foi me emprestando livros. Alguns eram livros próprios da minha idade, 7, 8, outros não. Então eu me lembro que o primeiro livro de Sartre que eu li foi com 9 anos.
Nossa!
E lembro a sensação disso, né? Eu li e ela... E aí, Gabrielzinho? Falei assim, gostou? Gostei muito. Falei, você entendeu? Eu não entendi nada, mas eu gostei muito. Ela falou assim, mas...
Mas eu ainda vou entender.
Ainda vou entender. Ela falou assim... Mas continue lendo, as palavras são mágicas e quando você menos perceber, elas vão tomando conta de você. Aí eu li Clarice Lispector nessa época.
Nossa,
e a Lígia, que virou minha grande amiga depois. Tudo começou num asilo em Cachoeira Paulista.
Uau.
Só uma interrupção. A Lígia Fagundes Telles virou sua grande amiga?
Virou minha, sim, grande amiga.
Sério, não sabia dessa amizade. Gente, eu sou apaixonado por ela.
A Lígia, eu cuidei dela até o final, né? Eu era da Academia Paulista de Letras, sim, a gente se encontrava toda... A Lígia dizia que ia casar comigo. E ela ia toda semana em casa, né?
Nossa, que e era uma privilégio.
Coisa. E a Lígia, assim, meu primeiro encontro com a Lígia, eu estava lançando um livro chamado Mulheres que Mudaram o Mundo. Eu tinha 19 anos, tinha um bar aqui em São Paulo que chamava Lanterna, na Vila Madalena, e o lançamento ia ser lá. E o livro eu dedicava para ela. E eu não conhecia a Lígia, mas eu era louco pelos contos dela, pela literatura.
Nossa,
da Lígia.
Eu sou apaixonado.
Aí a época de telefone, né, não era celular, tal, eu liguei para casa dela, consegui pela editora, ela atendeu, né? Falei, olha, eu me chamo Gabriel Chalita, eu sou um escritor, eu tenho alguns livros publicados, né? Porque o meu primeiro livro tinha 12 anos, então aos 20 eu já tinha alguns publicados. E eu estou lançando um livro que chama Mulheres, me conte sobre o livro. Eu falei, olha, Lígia, ele começa com o conceito de Penélope, que é a dimensão mitológica da mulher, a relação dela com a fidelidade a ela mesma, mas eu falo de Simone de Beauvoir, falo de Isadora Duncan, falo de Golda Meir. Ah, o que que se diz da Isadora Duncan? E aí eu comecei assim, uma conversa, mas muito agradável. Aí eu falei, o meu sonho, Lígia, é que no lançamento do meu livro você estivesse. E é em São Paulo, e eu gostaria muito... Eu não prometo, mas um minuto que eu vou anotar o endereço. Aí foi, e quando eu cheguei no lançamento, a Lígia estava lá.
Nossa! Uau.
E ali nasceu uma amizade de vida inteira,
gente,
né?
Que assim, lindo.
Ela me dava os livros dela para eu ler, eu dava os livros para ela ler, ela repetia coisas, e a Lígia era uma luz na literatura, né? A capacidade dela de contar uma história.
Nossa,
de
é impressionante.
É impressionante. Cada conto.
De entender, né? O ser humano, né? É. Não, eu sou assim, fico até arrepiado com essa história. Juro, que privilégio, né? Bom, podemos continuar agora.
Impactado. Agora falando da escrita. Você escreveu no seu Twitter agora, no dia 18, eu vou ler aqui o seu último, esse post. Escrever. Uma epifania. De repente, sou muitos querendo nascer. Personagens minhas são pedaços de mim. Palavras são companheiras que merecem ser reverenciadas por emprestarem corpo aos sentimentos. Escrever. Um ofício, uma oração, um jeito de permanecer no mundo. Bom, 80 livros publicados, você escreveu o primeiro com 12 anos, então dá uma média aí de dois livros por ano.
São 90, Sofia.
Ah, são 90? então são mais do que dois livros por ano. E até pelo que você escreveu, para você é um chamado, né, escrever. É uma coisa que é uma necessidade de expressão, de se comunicar. Como que foi para você, você contou como foi a leitura, como que foi a escrita para você?
A escrita foi com Ermelinda também.
Também.
A primeira mulher que me inspirou a escrever, porque o que foi acontecendo nessa história lá em Cachoeira Paulista? Ela foi perdendo a visão. Aí eu tinha 10, 11 anos e ela pedia para eu ler as histórias para ela. Então eu lia alto, né? Ficava sentado ali e ia lendo. E eu acho que isso me ajudou a falar melhor, a ler de tanto que, né? Aquela leitura, imagina, pegava... Ela amava os contos do Machado de Assis. Aí eu li o conto e ela me explicava. Isso é da primeira fase do Machado
Nossa,
de Assis.
Nossa, ela sabia muito.
E Machado, não sei o quê, tal, tal. E aí, quando eu tinha 11 anos, ela falou assim para mim, Gabrielzinho, você lê tão bonito, por que você não vira um escritor? Você tem tudo para ser um escritor. Num asilo, eu jamais seria escritor sem essa história, porque assim, meu pai foi servente de escola, feirante, depois ele virou comerciante, teve uma empresa lá, mas não tinha um valor assim para a questão cultural em casa, né? E minha mãe queria que eu fosse médico, queria que qualquer filho fosse médico para cuidar dela. Eu brincava depois para... Então não era um incentivo para isso. Aí eu falei assim, mas como é que vira um escritor? Ela falou, você vai escrever alguma coisa que você quiser e vai ler para mim. E aí eu vou falar se tá bom ou se tá ruim. Aí eu escrevi uma coisa, eu tenho isso ainda, é sobre liberdade, né? Que era mais ou menos, assim, imagina, 11 anos, não era muito ruim, porque eu lia muito. Então tinha uma coisa ali do texto, aí eu li, ela falou, o que você achou? Eu falei, não sei. Ela falou, você ficou emocionado? Eu falei, como assim ficou emocionado? 11 anos, né? Ela falou, olha, vou te explicar uma coisa. Eu nunca esqueci, eu fiz doutorado em semiótica, e para mim é a melhor definição que eu vi de literatura. Era dessa Ermelinda no asilo. Ela falou, a literatura é a história dos sentimentos. Tem que tocar em algum lugar muito profundo em você. O que que te faz chorar? Eu falei, o que me faz chorar? Eu tenho um irmão que tem síndrome de Down. E eu peço muito a Deus para o meu irmão ficar bom. E não sei, meu irmão não fica bom. Meu irmão não brinca comigo, meu irmão não sei o quê e tal. Ela falou, temos uma história. Escreve uma carta para Deus perguntando por que ele não te atende. E aí foi o meu primeiro livro, que chamava Eu Só Queria Ser Poeta. E eu escrevi o livro todo, li para ela o livro, ela dava sugestões. Lembra daquele conto do Monteiro Lobato? Falei, sim, leia de novo esse conto e presta atenção nessa parte que você escreveu. Mude um pouco isso. E eu ganhei muitos prêmios na época, era um molequinho, 12 anos e tal. E nasceu a textualidade ali, nessa compreensão dos sentimentos.
Que oportunidade, hein?
É incrível. Esses dias eu estava falando com o Inácio de Loyola Brandão, que a gente vai dar uma palestra junto sobre o processo da criação literária. E tem uma coisa que, para mim, é fascinante Eu acho, Pedro, eu me alimento muito das observações dos cotidianos, das pessoas. Então, eu estava num almoço lá no Rio, e aí tinha um ministro do STJ contando uma história de quando ele era juiz e uma relação de um pai com um filho, assim. E eu vi um pedaço da história, ele falando, tal. Eu falei, nossa, mas aí você apresentou os dois? Não, tal. E aí eu escrevi crônica aos domingos, né, sai em alguns lugares, aí a última crônica é sobre essa história.
Uhum.
Ele ligava para mim, o ministro chorava, falou assim, até o lugar, era cruzeiro, não sei o quê. Eu falei, não, mas isso eu inventei, não. Mas é muito legal, porque o processo literário, eu não conheço nenhum escritor que consiga desenvolver esse fascínio que é criar personagens, né? Você pode ser um escritor técnico, é uma outra coisa, ensaios até filosóficos, assim. Mas o escritor que se debruça sobre a dimensão literária, ele tem que observar cotidianos. Você tem que olhar as pessoas, prestar atenção na conversa dos outros, né? Porque a vida real, ela é fascinante, né? O ser humano, a heterogeneidade é uma coisa genial, né?
Eu li outro dia uma frase que falava assim, a literatura é uma grande mentira que fala as maiores verdades. Porque é isso, né? Você conseguir refletir coisas, vivências, experiências, histórias.
E por mais que seja ficção, na verdade, por trás dessa ficção é pura verdade, né? É a universalidade humana, os sentimentos, as emoções.
Você sabe que eu fico muito feliz, às vezes, quando eu escrevo, né, dando o exemplo das crônicas aqui, e às vezes eu escrevi uma que chamava Um Desamoroso Jantar, que é a história de um casal que um queria voltar e o outro não, e falava do luar da primeira vez e do luar da segunda vez, que o luar estava triste, outro, enfim. E aí, como é que se passava isso? Eu acho que pelo menos uns 10 amigos diferentes falaram assim, cara, você contou minha história, né? E eu não contei a história dele. É que assim...
Se identificaram.
A história de amor, por isso que o romantismo é uma coisa, né, tão forte.
É universal,
assim,
né?
É universal. E é tão legal quando você presta atenção na singularidade, né? É uma história ali e a partir do singular você constrói uma dimensão universal, né? Que qualquer pessoa... Nossa... falou de mim, eu sofri isso, eu sei o que é isso.
Sente que aquela história foi pra ela, né?
É por isso que os grandes clássicos ficam aí por tantos anos, né? Porque isso, eles tratam desses temas que não importa a época que foi escrito, você vai ler aquilo, você vai se identificar, isso vai te impactar de uma forma impressionante.
Exatamente.
Não, ó, já tô até... essa conversa tá me emocionando já. Agora vamos para um assunto um pouco menos emocionante, que é o direito, assim, para mim. Eu também sou advogado, como você, né, formado em direito. E você contando essa sua infância mais artística, né, de escrita, leitura. Por que você acabou escolhendo indo para esse lado mais do direito e até depois com a complementação da filosofia? Conta pra gente esse processo dessa escolha, assim, e até se hoje você tem alguma relação ainda com o direito, sei que você dá aula, você acabou indo mais pelo lado da filosofia do direito, né?
Pedro, a primeira grande influência foi Ermelinda, né? Depois eu tive uma grande escritora em Cachoeira que chamava Ruth Guimarães, uma mulher incrível, que o Guimarães Rosa adorava o texto dela. E para mim foi uma experiência linda, porque eu vim muito jovem para a Academia Paulista de Letras, e aí eu trouxe a Ruth Guimarães numa das eleições, né, numa das vagas abertas, a Ruth veio já com quase 90 anos, e ela tinha uma visão assim, e eu me lembro de ficar na casa dela ouvindo histórias que ela me contava também, e ela tinha uma profundidade na compreensão do grego, do latim, e foi um momento... que eu tinha um padre lá em Cachoeira Paulista que cuidava de crianças de rua e eu quis ser padre. Aí eu entrei no seminário, fui fazer filosofia, então eu fiz filosofia primeiro. E aí eu ficava à tarde conversando com a Ruth Guimarães, né? E vendo essa beleza filosófica e tal. E tinha uma coisa bacana do seminário, mas chegou um momento que eu achei que não era né, não era ser padre que eu queria. E aí eu me candidatei para vereador em Cachoeira e ganhei. Fui presidente da Câmara e tal, tinha 18 para 19 anos. Por causa da política, um pouco, eu fui para o direito. E aí fui fazer direito. O meu primeiro trabalho no direito foi na área penal. Eu advogava para júri, para mulheres que matavam os maridos.
Olha!
Por acaso, eu peguei um júri de uma mulher que matou o marido. E aí isso, trabalhei com o Márcio Thomas Bastos, né? Fui assistente dele lá.
Júri é muito interessante, né? Eu já fui jurada.
Já foi?
Já. Fui sorteada e fui jurada. Fui uma semana jurada. E é um aprendizado enorme.
Ia ser pesado, né?
É super
também,
pesado,
assim.
Porque é só crime hediondo.
E é um laboratório, né, das dores humanas, das mazelas humanas, né? Porque o direito, né, o júri no Brasil, ele tem essa configuração, né, muito diferente do júri americano, né, que você tem dois momentos de debate, né? Um momento ali, promotor e advogado, testemunhas, outro momento, os jurados entre
eles.
Né?
Eles têm que se convencer também, né? Eles também debatem entre eles.
Aqui é o contrário, né? Você não pode falar um com o outro. E aqui são só os crimes dolosos contra a vida, né? É. Latrocínio não vai para júri, por exemplo. Então, por que alguém quer matar alguém, né? Por exemplo, no caso das mulheres, tem um dos júris que eu fiz, que eu ainda vou transformar num romance. Eu estou escrevendo ele há muito tempo, que é uma mulher que matou o marido, ela era espancada pelo marido. É uma história incrível, que eu conheci a mulher na prisão, eu tinha 23, 24 anos, Dona Aurora. E ela foi condenada no primeiro júri a 40 e tantos anos, e eu absolvi por 7-0 no segundo julgamento, né? Construindo uma história. Uhum. E era uma mulher que jamais iria representar um perigo para aquela comunidade. E ali, essa coisa do prestar atenção que vem do escritor, vem do advogado de júri, quando ele precisa prestar atenção nos jurados, nas dores das pessoas. Então eu vi, era uma cidade do interior. A cidade odiava aquela mulher porque ela matou o homem que era prefeito da cidade. E eu, toda a construção da minha defesa, eu não podia falar mal do morto. E o morto tinha muitas razões para falar mal dele. Uhum. Por exemplo, quando ele... Eu fiz toda uma... Comecei o júri falando todas as grandes obras que ele fez na cidade, contando histórias que eu pesquisei sobre ele, seu Quinzinho. E aí eu vi que é lotado. Interior lota para ver júri. São Paulo lota quando é um caso que deu muita repercussão. Aí eu fui só elogiando. Aí eu cheguei e falei, eu sei que vocês têm muita saudade do seu Quinzinho, mas preste atenção um pouquinho. A pessoa que mais tem saudade do seu Quinzinho aqui é a Dona Aurora. Eu sei que vocês, né? Por que essa mulher matou esse homem? Um ser humano não deve matar realmente um outro ser humano. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Aí eu abri aqui, a Dona Aurora, ela tinha marca de ferro. Ela apanhava do seu Quinzinho, né? Falei, olha, o seu Quinzinho foi criado numa sociedade em que sempre o homem bateu na mulher. Ele não fazia isso por mal. Ele aprendeu isso, os valores que ele teve, né? Vocês sabem que o seu Quinzinho tinha amantes. Não é por mal. Ele foi criado numa sociedade que o homem acostumou a ter amante. E no dia dos fatos, a Dona Aurora liga para a amante do seu Quinzinho, chorando, e fala, devolve o amor da minha vida. Grávida de 5 meses. Ai. Aí esse cara volta para casa, o seu Quinzinho, e dá uma surra nela. Ela pega a arma e dá um tiro nele. Para defender a vida, porque a minha tese era de defesa. E aí tem uma coisa legal, porque o promotor era muito arrogante, né? Porque eu era jovenzinho, ele nem se preocupou com isso. Aí ele deu uma aula de balística para dizer que no momento do tiro ele estava deitado. Mas uma confusão matemática que ele fez, eu falei, olha, eu não entendo de matemática, mas eu entendo de sentimentos. E aí foi toda a construção e foi absolvido por 7-0. Então, mas é uma história legal pelos intertextos do que ela me contava dele, né?
É muito legal. Mas aí você continuou quanto tempo trabalhando com direito penal?
Não, aí quando o Alckmin virou governador, eu fui trabalhar um pouco, primeiro voluntário com a Lu, um trabalho lindo no Fundo Social. E aí eu me lembro uma vez comentando com o governador sobre a FEBEM, que eu dizia que tinha solução a FEBEM, né? Assim, se tivesse de fato uma consciência do processo de recuperação deles, aquilo aconteceria. E ele ficou com aquilo na cabeça, e a gente lançou um projeto que a Lu presidia do fundo, que era a Universidade Cidadã, e foi lindo o lançamento e tal. E depois o lançamento, ele falou assim, eu vou criar uma Secretaria da Juventude para você cuidar da FEBEM. Aí eu deixei de advogar, fui ser secretário, experiência linda da minha vida, depois fui secretário de Educação. Hoje eu advogo, mas na área empresarial. Então, eu não abandonei o direito.
Ah, não, eu não sabia disso.
Eu advogo na... Eu adoro discutir teses, né? Mesmo tributário, constitucional. Não faço mais júris, mas advogo nessa área empresarial. E dou aula em universidades de teoria geral do direito, filosofia do direito. O direito como ciência, ele é fascinante, né? Ensinar direito é muito legal também, é muito instigante isso. E tem uma parte chata do direito, como em toda profissão.
Sim,
né?
Nós.
Eu fiquei só na teoria. Eu fiquei
aqui,
só
né?
na teoria. Eu só estudei. Bom, aproveitando que você falou agora da carreira política, você sempre foi uma pessoa muito precoce. E começou na carreira política aos 19 anos, como vereador, e depois presidente da Câmara Municipal de Cachoeira Paulista. De onde veio essa vontade de entrar para a política?
Era de cuidar de crianças de rua, assim, a mesma do padre. eu via um padre que chamava Padre Benevides lá e cuidava de crianças de rua. E meu pai, como meu pai tinha sido muito pobre, né, e quando eu nasci para a cidade ele era um homem rico, ele ajudava muito as pessoas, né? Minha mãe fazia trabalho voluntário no asilo, como eu disse. Meu pai criou um asilo dos vicentinos e deu. Eu perdi um irmão de acidente de carro com 21 anos. E aí ele pegou o dinheiro que meu irmão tinha no banco e colocou o dele e construiu praticamente 50 habitações ali para os velhinhos pobres da cidade. Então eu via isso do meu pai, isso me fascinava. Aí eu tive essa experiência no seminário e depois fui para ser vereador pensando nisso. Aí eu conheci seu pai, né, e foi incrível, assim, né? O Alckmin tinha uma simplicidade que ele tem até hoje, né, em qualquer cargo, estando no cargo ou não no cargo. O jeito dele, a humanidade que ele tem, né, a preocupação com o outro. E eu fiquei fascinado por ele e pelo Montoro. Aí eu conheci o Montoro. E o Montoro me deu o conselho de eu não sair candidato a prefeito e estudar. Falou, você vai mudar para São Paulo, vai trabalhar comigo e vai estudar. E aí eu fui trabalhar com o Montoro, né? O Montoro tinha um instituto que chamava ILAN. Aí ele criou a JULAD, que era a Juventude Latino-Americana pela Democracia. E eu comecei a dar palestras com 19, 20, 21, assim, para... Né, fazendo direito na PUC por causa do Montoro. Fui assistente do Montoro, fiz 2 mestrados, 2 doutorados e virei professor no doutorado da PUC com 24 anos, quando o Montoro morreu. Né?
Olha.
E aí foi... Tive experiências dentro e fora da política. Tem um lado da política que me fascina muito, assim. A política, ela é um espaço que você pode impactar na vida das pessoas de uma forma tão fascinante que a área privada não te dá essa possibilidade. Então, assim, eu era secretário de educação, quando a gente criou um programa chamado Escola da Família, você numa canetada, você cria 50 mil bolsas de estudo, né? Aí você abre uma escola, você tem 3 milhões de pessoas, uhum, né, entrando nas escolas. Área privada, você pode fazer muito bem, mas você não tem esse impacto não. Do que tem área pública, né? Esse é o lado lindo da política. E eu acho que eu tive experiências muito legais na política, né? E hoje... Tô com tanta coisa fora da política, mas sempre próximo, né?
E essa parte, acho que da juventude, tá muito também ligada à educação, né? Até em um dos textos do seu site, tem uma frase que eu tirei que eu gosto bastante. A educação é o caminho para reduzir as desigualdades e permitir que filhos de ricos ou pobres, nascidos no Sul ou no Nordeste, imigrantes ou indígenas, brancos ou negros, tenham direito a revelar seus talentos. Mas a educação é discutido... que é um grande desafio da sociedade, né? Eu acho que é um dos principais temas em todo o debate, em cada eleição. Você consegue enxergar um futuro positivo para isso, otimista, né? Quando a gente pensa no cenário do Brasil hoje?
Ô Pedro, para pegar primeiro a questão do conceito educacional, eu dirigi escolas, né? Dirigi o Peridomo, dirigi o Pentágono, escolas privadas, assim, né? Dei aula no Santa Cruz, que são aula no IBMEC, que são escolas para pessoas que têm, né, uma condição financeira para suportar, né, o valor daquelas mensalidades. E conheço a educação pública, né? Conheço os dois lados, né? Eu, desde 20 e tantos anos, quando escrevi um livro chamado Educação, Solução e Afeto, depois Pedagogia do Amor, eu tinha uma coisa que não é que era intuitiva, porque isso está na filosofia grega, que a questão das inteligências, elas estão ligadas às oportunidades. Que a história do QI é uma invenção incorreta, de você fazer uma métrica e separar pessoas inteligentes e pessoas não inteligentes. Elas se desenvolvem de maneiras diferentes. E todas as experiências que eu tive como educador mostram para mim, né, e hoje não é só uma dimensão empírica, a neurociência diz isso, o que acontece com o nosso cérebro quando ele é estimulado nos momentos corretos. Você tem de 0 a 3 anos as sinapses abertas. Assim. Você imagina uma criança que tem uma família que... Lê para essa criança que conta história, uma mãe que é como a Sofia, que é carinhosa, que é vibrante, que é presente. Aí vai para uma escola e é estimulada. A possibilidade dessa criança aprender várias línguas, desenvolver vários potenciais, é imensa. Aí você tem uma criança que, assim, ela já demorou para conseguir ir para a escola, a mãe vai trabalhar. Ela é fruto de uma violência doméstica ali, está vendo o pai espancar a mãe desde sempre. Ela é abandonada. Como é que você quer que essa criança consiga desenvolver essas potenciais? Não vai desenvolver. Não,
e tem a questão até da alimentação.
Exatamente.
Tem vocabulário, né? Você, quanto mais... existem até dados comprovados de uma criança que escuta, sei lá, quantas mil palavras diferentes, ela tem uma chance de também se desenvolver melhor do que uma criança que os pais têm um vocabulário, às vezes, um pouco mais simples, que não tem a leitura.
Que é a ampliação do repertório da vida dela. Então, isso é fundamental. Isso é, assim, a primeira crença que um administrador público tem que ter, que a gente precisa ter, porque nós temos o mito do burro e do inteligente. Às vezes o professor tem isso. Não, eu tenho uns alunos inteligentes ali. Não, todos os seus alunos são inteligentes. Só que eles ou desenvolvem ou não desenvolvem o potencial. Sócrates chamava isso de maiêutica. A mãe dele era parteira. Ele falou assim, minha mãe não faz uma criança. A criança está pronta, ela ajuda a criança a nascer. Quando você pega isso como política pública, você fala assim, por que a China hoje está em primeiro lugar no ranking, no PISA, na educação mundial? O que ela fez? O que mudou ali? Ela começou a investir em creche. Isso é de 20 anos, né? Depois, todas as escolas são em tempo integral. Todas as escolas. Até num horário diferente do que é adequado para a gente, porque é uma outra cultura. Lá é das 7 da manhã às 7 da noite. Nossa. E depois, optativo das 7 da noite às 10 da noite.
Ah, não. A pessoa vive. Aí, né?
Na escola. Aí você vai para...
Os pais têm uma folguinha boa.
Aí você vai para a Coreia das 7 às 7. A Coreia do Sul... Por que a Coreia do Sul é tão diferente da Coreia do Norte, né? Aí, o que aconteceu ali na Coreia do Sul? É um país que tinha a mesma quantidade de patente do Brasil e, de repente, explodiu a educação.
A educação foi o grande motor, né?
O grande motor. Aí você pega a Finlândia, que é o país da felicidade, né? Eles adoram dizer que o índice de felicidade e tal. É educação. Você olha como é que se desenvolve. Lá é 7 a 6, que é mais ou menos a média, 7 a 5, tal, que deveria ser no Brasil, esse horário. Então, é possível você melhorar a educação no Brasil? É possível. Por que não melhora? Porque a gente tem interrupções de políticas públicas, sejam elas nos municípios, nos estados ou no governo federal. Infelizmente, assim, o prefeito ganha uma eleição, ele fala assim, agora é a minha bandeira. Aí ele joga fora tudo que o outro fez para começar.
Não tem continuidade.
Não tem continuidade. Um tal de Anísio Teixeira criou a primeira escola de tempo integral no Brasil em 1940, lá em Salvador, chamada Escola Parque. Esse conceito foi para o Chile, foi para os Estados Unidos. Aliás, os grandes educadores brasileiros são insensados no mundo, né? E aqui, aí o que chegou, não, ele era meio comunista, o Anísio Teixeira. Joga fora o que ele fez. Como o Paulo Freire, joga fora. Como o Darcy Ribeiro, joga fora. É um desperdício isso, porque assim, essas crianças que poderiam ter, né, um outro potencial de vida. A educação é autonomia. É você fazer as suas escolhas, é decidir por você mesmo, é tirar os véus da ignorância, é caminhar. E é uma tristeza, porque a criança rica, ela, mesmo que ela não estude em tempo integral, ela vai fazer judô, natação, vai para academia, vai fazer inglês, mandarim, espanhol. A criança pobre é o que você dá. Se você ficar ali 3 horas e pouco com ela na escola, o resto ela não tem quase estímulo. Então essa é a grande revolução educacional que o Brasil precisa.
Que aula.
Falando ainda de entrevistas que você deu, vi uma do Migalhas, e que você tem uma frase muito bonita que é sua, que é o amor que edifica relações humanas, nunca o ódio. Acho que cada vez mais urgente, né, e em momentos que falta mesmo, né, não o amor romântico, mas o amor, a compreensão, o diálogo, o entendimento entre as pessoas. Eu achei tão bonito isso, eu queria que você contasse um pouquinho do que você contou aqui.
Nosso amigo Freud dizia assim, se os pais, né, se as pessoas soubessem o poder que é uma pessoa se sentir amada, o que significa alguém se sentir amado? Eu coloco muito amor, né? A gente tem aquela definição clássica dos gregos, os 3 tipos de amor, né, que eles extraem de Platão. Platão não explicou desse jeito, mas eles extraem de Platão. O tipo mais frágil de amor é o amor Eros, que é o amor apaixonado, é o amor carnal, né? É o amor. Eros é um deus cujo pai, num dos mitos, é Poros e a mãe é Pênia. Então, Poros é o deus da grandeza e Pênia é a deusa da mendicância, da fragilidade. Então, o amor Eros, às vezes você está maravilhosamente em êxtase, assim, com aquilo que você está sentindo, e logo depois você está humilhando, pedindo o amor, a dor do amor, né? A flechada, que é o amor mais frágil. Aí você tem o amor filia, que é o amor amigo, amor amizade, que é a compreensão de que você é um animal social. E é tão legal você ter amigo na inutilidade. Uma coisa assim, eu sou amigo do Pedro porque o Pedro vai arrumar um emprego para mim no tal, tal. Eu sou amigo da Sofia porque a Sofia tem um barco. E eu gosto muito de barco, então vou ser amigo dela por causa disso. Isso não é amizade. Amizade como excelência moral é essa compreensão do prazer que é sentar com vocês e conversar, independentemente de outras coisas além disso.
Sem interesses por trás. Né?
E o amor mais bonito para os gregos, sublime, é o amor ágape, que é o amor sem nenhuma retribuição, né? É o amor divino, é o amor... Hoje o meio ambiente, né, a grande questão ambiental se considera um amor ágape, porque você está preocupado com a geração que vem, uhum, depois de você, você não vai nem estar vivo
para
eles agradecerem.
É
a longo prazo. Mas eu tenho, Sofia, esse conceito, né? Numa das peças que eu fiz sobre o centenário do Nelson Gonçalves, tinha uma frase que dizia assim: o amor me retira da multidão e me faz sentir único. E é isso, assim, você anda no metrô, você anda no ônibus, você anda na rua, vai, ninguém te conhece, você esbarra, tal, tal, aí você chega em casa, vem o seu filho correndo, ele te retirou da multidão. Ou você chega na sua casa, vem uma muda a sua vida, você está viajando. Se acontecer alguma coisa naquele avião, ninguém vai saber, mas aquele amor da sua vida é ele que te tirou da multidão. Uhum. Ele que te deu significado. Você imaginar assim que, poxa, né, o troféu da vitória que eu tenho, quem eu abraço para celebrar isso? Não tem uma dimensão egóica que faça com que você consiga celebrar nada. Você precisa abraçar alguém. Você precisa ter uma dimensão de alguém. Desde a criança. A criança está lá num coral na escola, ela está olhando quem?
Fica o tempo inteiro procurando se a mãe e o pai estão vendo.
Porque é quem me identifica, né? Então, assim, o amor, né? Eu gosto muito da Bell Hooks, né? Que é uma grande ativista americana, maravilhosa e tal. E o conceito dela do amor não é só sentimento, é movimento. O amor, ele te desenvolve uma atitude ética. Quando eu escrevi o Pedagogia do Amor, né, quem me criticava na época, que era muito jovem, falava assim: ah, ele acha que o amor resolve. Depende do que você entende de amor. O amor, quando você coloca como uma responsabilidade que você tem diante do outro, o respeito que você tem diante do outro, a compreensão da singularidade. Olha que coisa fascinante a gente ter 8 bilhões de pessoas no mundo e não ter dois polegares iguais. Uhum. Quanto mais duas personalidades. E imaginar o que a gente pode desenvolver e alguém que respeite a gente, da gente ser do jeito que a gente é. Isso é amor.
Uhum, lindo.
Uau.
E acho que várias das histórias que já contou aqui dariam um livro, que até é a ideia do podcast, né? Mas eu quero perguntar assim, se tem alguma história que você ainda não tenha contado pra gente que... Né, levando aqui o mote do podcast, você acharia legal te compartilhar, que daria realmente um livro, pode até já ter dado, já ter escrito sobre isso, mas alguma história na sua vida que você acha assim muito marcante?
Nossa, eu tenho tantas histórias.
Nossa, imagina.
Assim, tem uma história que me marcou muito, que eu coloquei num trecho de uma peça de teatro, mas eu queria aumentar essa história. Eu uma vez estava em Juazeiro do Norte, fui dar uma palestra lá na Faculdade de Medicina, e aí eu pedi para conhecer a igreja lá do Padre Cícero, né? Terra dele. Aí fui com a reitora, com o prefeito e tal. E a gente entrou na igreja para ver. E aí o prefeito falou: vambora, que ele está vindo. Ele está vindo, era um homem que tinha um turbante assim no cabelo, né? E falei: não para de falar, né? Mas ele veio muito rápido. Eu falei: ele já chegou. Aí ele olhou e falou assim: Padre João gosta de missa, Padre Antônio não gosta. Eu falei: ah, é? Por quê? Ele falou assim: porque um gosta e outro não gosta. Eu falei: me tem missa agora? Daqui a pouco. Eu falei: e hoje quem é? Padre João ou Padre Antônio? Hoje deve ser Padre Antônio. O Padre João já estaria aqui. Padre João fica na porta, espera todo mundo, dá atenção pra gente. Não tem pressa. Padre Antônio é tudo de afogadilho. Tudo é assim.
Imagina.
Falei: ah, como é que você chama? Ele falou: Cícero, ué. Falei: ah, claro, terra do Padre Cícero. Não, não sou daqui, não. Sou de Palmeira dos Índios, das Alagoas. Falei: ah, e você faz o que, Cícero? Ele falou: sou sentinela de velório. Eu falei: você é o quê? Eu sou sentinela de velório. Eu falei: sentinela de velório? Nossa, desculpa, Cícero, o que é sentinela de velório? Eu falei: você não sabe? Eu falei: não sei, você não sabe? Aí uma gargalhada assim, né? Eu falei: você podia me explicar? Você sabe o que é carpideira? Eu falei: carpideira eu sei, que é as mulheres que ganhavam para chorar e tal. Eu falei: então, sentinela de velório chora sem ninguém pagar para ele, porque acredita que tem... O senhor é um homem importante? Eu falei: o que, que é um homem importante? O senhor pode fazer uma lei? E engraçado que eu era deputado na época que eu fui, né? O senhor pode fazer lei? Eu falei: por que, Cícero? Se eu fosse alguém que pudesse fazer lei, eu faria lei obrigando todo mundo a ir em velório. É muito triste você ver o morto indo embora e ninguém... O senhor conhece música de quando morre filho? Eu falei: não sei. Qual música? Posso cantar? Eu falei: pode. Aí cantou um trecho lá, uma música nordestina e tal. Conhece quando morre mãe? Eu falei: não. Aí cantou um pedaço, aí foi. Aí eu falei assim para ele: Cícero, se você pudesse me contar o velório mais triste que você já foi, qual foi? Aí ele parou. Falou: o senhor me dá um abraço? Me abraçou e começou a chorar. Eu falei: não, não precisa chorar.
Falei, eu choro em todo velório. Sabe quando toco o sino rouco do velório, eu vou e choro. Eu falei, não, não precisa me... Não, eu quero contar, pera um pouquinho só. Aí falou, sabe o que é? Eu tenho problema nos nervos, eu tomo remédio. E minha mãe, quando morreu lá em Palmeira dos Índios, minhas irmãs não me contaram, porque elas têm vergonha de mim. Hoje eu estou bom, eu estou falando muito, porque eu falo muito. Hoje eu estou bom porque eu estou medicado. Mas eu sou pior do que isso. Né? O prefeito me conhece, né? O prefeito assim. Eu falei, ah, você não foi no novela? Não foi. Elas não me contaram, eu fui só depois. E eu queria, sabe, que Deus me ouvisse assim, que minhas lágrimas fossem milagrosas, para minha mãe aparecer um pouquinho para mim e eu falar, mãezinha, vai com Deus que é o seu lugar. Aí eu falei, Cícero, você acredita em Deus? Fala isso para sua mãe. Nossa, o padre João fala a mesma coisa que o senhor. O padre Antônio não deixa nem eu contar a história, que diz que eu falo a mesma história o tempo todo. Aí eu saí de lá e eu falei para a reitora, né? Eu falei, olha, esse homem não leu Vygotsky, não sabe o que é sócio-interacionismo, e deu uma aula pra gente da pedagogia do acolhimento. Por que um padre gosta e outro não gosta? Porque ele fica na porta, recebe, porque ele ouve as minhas dores, os meus calvários, as minhas histórias. Eu coloquei um trechinho disso numa...
Que lindo!
Numa peça, né? Cícero. Eu tenho as fotos dele, né? É isso que eu te falo do escritor. Sim, você desperdiça grandes oportunidades quando você vai a lugares e não permite que as pessoas contem vidas dela, né?
Quando você não ouve.
Quando você não ouve, né?
É muito história mesmo.
Até você contando essa história, eu acho que tem um livro, não sei se você já leu, A Cabeça do Santo.
Não.
Você leia que... eu senti esse cenário parecido, assim, maravilhoso, de uma escritora brasileira... Cearense, a Socorro Scioli, que é uma querida. É lindo,
a
lindo.
A Cabeça do Santo.
E ela teve aulas de escrita criativa com o Gabriel García Márquez.
García Márquez. Acabou de sair o documentário da vida dele, né? Do Gabo.
Eu sou incrível. Apaixonado.
Eu também.
Eu sou apaixonado.
Quem não é? Ele é unânime.
Você tá bom de paixão, Lígia Fagundes Telles.
É. Nossa, mas a Lígia, viu? Eu não paro de pensar nessa história que você era muito amigo dela.
E você foi conhecer ele só agora. Podia ter ficado amigo dela também.
Podia ter ficado amigo da Lígia. Eu tenho tanta história com a Lígia.
Nossa.
A gente podia fazer um programa inteiro só eu contando as coisas que a Lígia contava.
A gente pode fazer uma segunda parte, então.
É.
E, bom... Com tantas demandas, com uma vida tão corrida, dá aula, escreve, é peça, é teatro, é livro, é tanta coisa acontecendo. Tem tempo também para leitura de ficção? Você consegue ler bastante também?
Nossa, eu leio todo dia praticamente. Né?
Até vi no...
Como você se organiza? Porque você faz tanta coisa
eu
queria entender. Assim,
fala sua rotina um pouquinho.
Que horas você acorda?
Eu vi que você estava relendo Don Quixote esses dias.
Uma palestra.
Mas é assim, com 24 anos ele contando, já tinha feito umas três vidas.
Eu não fiz nada. Metade do que ele já... Um décimo do que ele já fez agora, então, ele com 20 anos.
Conta a sua rotina um pouquinho pra gente.
Você dorme.
Qual é a importância da ficção para você?
Olha, eu sou muito, muito regulado, assim, muito disciplinado nas coisas, né? De não perder prazo para entregar. Agora eu vou fazer uma outra coleção com o Maurício de Souza, né? De literatura. E eu nunca atrasei um livro para editora, assim. Eu tenho um rigor naquilo que eu desenvolvo, né? Nas reuniões, de não chegar atrasado. E eu acho que a primeira coisa para a gente administrar bem o tempo é você respeitar o tempo dos outros, né?
Uhum.
Então eu tenho uma preocupação com isso, eu acho que isso flui naquilo que eu desenvolvo. Eu gosto muito de atividade física, então eu corro, qualquer lugar que eu estou dando palestra, tá, eu tenho horário para correr, para treinar, jogar squash, enfim, eu tenho uma parte legal disso.
Uhum.
Os livros, assim, eu ando muito de avião, porque eu dou palestra em muito lugar, e eu estou sempre lendo. Eu leio em casa antes de dormir. Eu pego novos autores, né, assim, brasileiros.
Só um parênteses rápido, eu já viajei de avião com ele e ele leu, assim, sei lá, o jornal inteiro em menos de 3 minutos, assim. É uma leitura surreal, assim. Então, quando eu vi que ele terminou, eu falei assim, mas não é possível, você vai ter que me contar o que você leu para ver se você realmente leu. Porque acho que você só passou as páginas e ele tinha lido.
Chamada oral.
É.
E quanto mais você lê, mais rápido você...
Sim, não, isso acho que a gente desenvolve mesmo.
Desenvolve, você grifa, pega, vai. E eu gosto muito de ler ficção. Eu acho que é fascinante, assim, né? As histórias... Que as pessoas são capazes de contar. Eu gosto de reler coisas que eu já li. Assim, a história do Don Quixote, Os Miseráveis e o Don Quixote, é legal ler sempre. Os Russos é legal ler sempre. Assim, te dá uma beleza naquilo.
Uhum.
Eu lembro de conversas com a Lígia que eu falava assim, por que você escreveu Venha Ver o Pôr do Sol? Por que o final é aquele? por que aquela dor tal? Ela falou, porque eu vi uma coisinha no jornal de um homem que tinha matado a namorada. E aí eu quis contar isso num conto cheio de metáforas, né? Porque para quem não conhece esse conto, vem a ver o pôr do sol, né? A namorada termina com o namorado. E aí ele a convida para fazer uma última caminhada e ver um último pôr do sol, já que era uma despedida, ela já tinha um outro namorado. E o lugar mais bonito de ver o pôr do sol na cidade era o cemitério. Então eles vão andando no cemitério para se despedir do sol. E aí eles vão andando entre os mortos, né? Eles vão pisando, é cheio de metáforas e tal. Quando ele a convida para ver um mausoléu em que havia algumas pessoas que morreram recentemente. E aí ela desce para ver o mausoléu. Aí as pessoas precisam ler o conto para ver o que acontece.
Sem spoilers.
Mas quando você relê essas coisas ou lê novos autores, né? É muito legal. Eu leio todo dia, né? Então, sei lá, eu leio 3 livros por semana, 4 livros, né? Além de tese e tal. E leio por prazer, né? Não,
sim,
é, não
sim, é, um, é isso peso, que, eu, né? Que eu mais falo, essa leitura por prazer. É muito recomendado. Você aprende fazendo algo que você ama. É. Tem coisa melhor do que isso?
Eu vejo muita série, porque assim, hoje eu, né, os meus alunos, eu trabalho muito com direito, com música, com peça de teatro, com série. As séries são fascinantes, os filmes são fascinantes, peças de teatro. Eu acho que o nosso papel de professor hoje, universitário, é mostrar como o saber se desenvolve em várias áreas. Uhum. Então você pega uma letra de uma música do Chico Buarque, uma tese inteira, uhum, né? E até, se você fala assim, a tecnologia está matando emoção, né? Pega a Bibi Ferreira dizendo a Joana de Gota d'Água no YouTube e mistura com o trecho da música do Chico, né? Você vai trabalhar a emoção ali também. Que é a dor dessa mulher que é jocasta também, que mistura com as tragédias gregas para isso? E aí, né, vocês falam, né, a gente está falando de livro, tem uma parte fundamental que o podcast ajuda e que o livro ajuda e que o cinema atrapalha ou o mundo visual atrapalha. Quando você ouve, não vê, você desenvolve uma parte fundamental, sim, da sua inteligência. Então, ouvir história. A China, que você tem, cria, as aulas, né, de tecnologia,
é,
de
a imaginação
robótica,
vai muito além, né?
Vai muito além. Ela tem aula de contação de história. Então, a Coreia também tem contação de história. Então, assim, imagina, mas uma aula de contação de história? Isso não é coisa dos egípcios, da época do... Mas, assim, você recupera as grandes coisas e você... E todo mundo gosta de uma história. A gente conta uma história que... Como é que era ser Melinda mesmo, né? É. Como é que esse Cícero lá, sim, de Juazeiro do Norte... Como é que... Isso povoa a nossa mente,
demais,
né? Que é, um, que é o elemento fascinante do livro. Né?
Demais. É maravilhoso. E aí, até... Eu estava vendo as suas redes sociais e eu acho que o último post que você fez no Twitter é uma imagem religiosa, acho que, se não me engano, de São José. Você contou que você já foi seminarista e acabou deixando isso de lado. Como é que é a sua relação com a religião e até mesmo com a instituição igreja, né? Eu acho que a gente vive tempos em que muito se questiona algumas atitudes conservadoras na igreja, tem crises, né, de qualquer instituição criada pelo ser humano. Como é que é essa sua relação com a religião, então, e como é que você lida com esses problemas que a instituição igreja tem?
Ô Pedro, eu acho que tem uma coisa fascinante do ser humano, que é a sua relação com o sagrado, independentemente da religião ou até da não religião. O sagrado pode ser a música, o sagrado pode ser a caridade que você faz, a maneira com que você cuida das pessoas. Eu acho que a beleza da religião, ela está em proporcionar para as pessoas a conexão com o sagrado. Quando a religião não faz isso, ela não cumpre o seu papel. Então ela deixa de ser religião e passa a ser desligamento. Quando a religião, ela é um centro de disseminação de preconceitos, ela não cumpre o papel dela.
Uhum.
Se a gente pegar as três... Ontem eu estava num jantar e a gente estava discutindo as crises no Oriente Médio, né? Que são crises religiosas, ou talvez eles utilizem da religião para outras questões, né? Mas aí você pega as três grandes religiões monoteístas, né? Judaísmo, cristianismo e o islamismo, nasceram de Abraão, né? A mesma origem disso. E quando você mata, você destrói, você acaba, você está utilizando a religião de uma maneira inadequada. Quando uma pessoa julga a outra por dimensões religiosas, é inadequado. O que me fascina na religião? Eu vou à igreja, me faz bem a igreja. Eu amo ler a vida dos santos. Assim. Eu tenho uma coisa com São Francisco de Assis que é fascinante. Tem um texto meu de teatro que vai chamar entre Franciscos, o Santo e o Papa,
que é uma peça de teatro que se passa na lavanderia do Vaticano, em que o Papa está muito cansado da humanidade e entra para um lugar que ele criou mesmo. O Papa Francisco criou uma lavanderia para a população em situação de rua do Vaticano, né, de Roma. E aí tem um homem esperando a sua roupa. Esse homem é São Francisco, que ele não sabe. Uhum. E aí começa o diálogo dos dois, né? E aí eu reli muita coisa de São Francisco. É genial o que esse homem falava naquele momento da história, sim, né? O cuidar de quem ninguém queria cuidar. Pega a vida de Santa Teresinha, Santa Teresa d'Ávila. Então você tem a Mari Tereza, você tem uma dimensão, né? Estou dando exemplos católicos, mas poderia pegar exemplos no judaísmo, né? Dos grandes mestres, dos sábios, do islamismo. Do seu ponto de vista dogmático, a constituição dessas religiões, elas não foram feitas para matar. Jesus não tinha preconceito com ninguém, só com religioso. O único momento que ele fica bravo na Bíblia é com líderes religiosos. Ele não fica bravo com a mulher pecadora, com o cobrador de impostos, com ninguém, com criança, né? Porque a criança atrapalha. Não, quando ele pega aquelas pessoas hipócritas, utilizando a religião de uma maneira incorreta, é que ele fica mais indignado. Então, para mim, e eu gosto de estudar as outras religiões, eu acho fantástico uma série de conceitos do budismo. Por que Schopenhauer ficou fascinado pelo budismo, né? É muito interessante essas conexões que elas proporcionam. Mas eu tenho esse olhar crítico também. Eu falo assim, é uma tristeza as pessoas elas utilizarem da religião para chegar ao poder, uhum, para perpetuar preconceito, para julgar o outro, para destruir o outro, né? Eu sinto que esse Papa, por exemplo, ele faz um esforço imenso para minimizar esses preconceitos todos que tradicionalmente a igreja se desenvolveu por uma questão de poder, não de dogma, né? Mas não consegue, é uma pressão dos outros lados, né?
E agora voltando para os livros, uma parte agora que todo mundo ama, que a gente faz dicas de livros. Então a gente, para começar, se você puder indicar um livro ou livros que te ajudaram a desenvolver esse seu lado mais pensador, sabe? O que te levou para esse lado mais de reflexão, de filosofia?
Nossa! E até talvez assim, para quem tem interesse, eu acho em conhecer mais, mas tem dificuldade, tem medo de encontrar um texto muito difícil, né? Assim, algo mais introdutório, mais acessível.
Da filosofia?
Uhum.
Olha,
não precisa ser filosofia específica, mas pensando isso de pensador, sabe? De
pensador.
Você pensar mais nas coisas. Não pegar tudo pronto, de questionar.
Um livro que marcou muito a minha vida, assim, que eu já li muitas vezes, é um livro chamado Ética Nicômaco, uhum, do Aristóteles, que é um livro que ele escreve para o filho dele para explicar o que o filho tinha que fazer na vida para ser feliz. E é o primeiro momento que você tem a síntese da razão com a emoção. Como é que você não tem exageros em nada e a busca do meio termo? Então, eu acho que é um livro incrível para... Tem um livro fácil de ler, de um filósofo chamado Etienne de la Boétie, que chama O Discurso da Servidão Voluntária, que explica por que o jovem que nasceu para ser livre, ele se sente aprisionado de tantas maneiras. Por que eu opto pela servidão? Porque é voluntário. Você nasceu para ser livre, você é escravo por quê? Por medo, pelo costume, pela participação da tirania, o que te leva a essa escravidão?
Comodismo.
Né? Comodismo. Eu já, assim, se eu olhar para a literatura universal, o livro que mais tocou a minha alma quando eu li, que eu me lembro, é Os Miseráveis, do Victor Hugo. Para mim, é a história mais bonita de compaixão. Aquele homem, né, Jean Valjean, uhum, que é preso porque uhum, furtou pão para os sobrinhos dele. Ele ia pegar os sobrinhos com fome. Ele fica preso quase 20 anos. Ele sai, ele é espancado. Ele sai com aquele documento de extremamente perigoso. Ele está jogado nas ruas. Aí vem um bispo, né, Monsenhor Bienvenu, bem-vindo. Encosta nele e fala assim, venha comer na minha casa, venha dormir na minha casa, venha ser gente novamente. Aí ele vai, come, ele come animalizado, né? Uhum. Porque ele tem tanto medo de tudo. E ali, quando ele vai dormir, depois, naquela casa, ele furta o bispo que o ajudou. A polícia pega, traz esse homem de volta, né? Ele espancado. O bispo sabia que ele agora seria enforcado. E aí ele disse assim, Monsenhor, vejam, ele disse que o senhor deu de presente para ele. Eu falei, é isso mesmo. Eu dei de presente meu filho e você acordou tão cedo. Esqueceu esse castiçal que é o mais valioso de todos. Usa isso para voltar a ser um homem de verdade e tal. E aquilo é uma luz da consciência dele. Bem, isso é um trechinho dos Miseráveis, né? É uma história muito mais fascinante e tal. É genial. Tem livros brasileiros agora recentes também, né? Eu li o livro aquele livro Tudo é Rio, da
Carla Madeira.
Que coisa linda, né? O Itamar é um escritor novo, genial.
Está até lançando um novo livro, sai agora em abril.
Genial. A Nélida, que acabou de falecer, o último livro dela, que chama Um Dia Voltarei a Sagres, é um livro com uma força impressionante de trabalhar com os preconceitos, né? Convencer os preconceitos. O que mais?
Aí a gente começa a falar de indicação de livro, não para nunca,
não
né?
Para nunca.
Não, eu acho que assim, já tiveram muitas dicas de livros aqui, né? Ao longo do podcast. Eu acho que podemos ir para a reta final aqui.
Vamos pro ping-pong
literário, que faz sucesso. A gente vai fazer perguntas rápidas e dar respostas rápidas e objetivas. Combinado? Vou lá começar. Uma inspiração de um pensador para você.
Ai, que difícil, assim. De um pensador vivo, morto, tanto faz?
Tanto faz.
De um pensador, Miguel de Cervantes.
Um livro que você gostaria de ter escrito?
Memórias do Subsolo, de Dostoiévski.
Uma grande inspiração na sua vida?
Eu falei de Emilinda, da Ruth Guimarães, a Lígia, que foi uma outra grande inspiração na minha vida. Mas eu tive uma professora na Faculdade de Filosofia que chamava Olga de Sá, que era incrível, ela era doutora em Clarice Lispector. E eu me lembro da primeira aula que ela deu pra gente sobre a liberdade. E eu fui pra faculdade com 15 para 16 anos, filosofia. E eu saí transtornado da aula, assim. E eu falei assim, eu quero ser um professor desse jeito, que deixa os alunos inquietos. Olga de Sá.
Você abandona uma leitura que não tá muito legal? Ou vai até o final?
Tem que estar muito ruim para abandonar. É difícil abandonar, mas já aconteceu.
É um bom filme ou série que você assistiu recentemente?
Baleia. Baleia é uma obra-prima, uma coisa assim.
Eu amei também.
Eu saí mexido do cinema.
Nossa, assim, eu saí inchado, tentando chorar.
Eu também.
Livro físico ou e-book?
Físico.
Comida que ama?
Não como carne... Massas, comidas árabes sem... Massas.
É um livro que você não gostou?
Um livro que eu não gostei?
Provavelmente um que todo mundo ama e você fala, nossa...
Aí eu fico chateado com o autor, né?
Talvez o autor já que já tá morto, assim.
Um livro que eu não gostei...
Estrangeiro.
Estrangeiro... Eu li recentemente mas não vou lembrar o nome do autor, de oratória, que eu achei o título tão interessante, aí fui ler, era tão autoajuda, cheio de chavões, de coisa, acredite nisso que vai dar, acredite naquilo. Eu falei, nossa, é um livro que em tese interpretaria o TED, né? Como é que as pessoas desenvolvem a oralidade. Não gostei.
Tá.
Grandes autores usaram pseudônimos. Qual seria o seu?
Esse ping-pong é difícil. Qual seria o meu? Filo.
Filo.
Seu gênero literário favorito?
É romance.
Um bom livro combina com?
Silêncio, natureza, amor.
E qual será a sua próxima leitura?
Minha próxima leitura? Eu estou relendo Schopenhauer. Por um trabalho que eu vou fazer.
Nossa, angustia.
E eu sou fascinado por Schopenhauer, por Nietzsche, Schopenhauer. É tão interessante isso, porque um dia desse uma pessoa falou assim, nossa, mas você não é ateu e gosta de Schopenhauer, de Nietzsche, né? Por exemplo, no Vaticano tem ateus na academia. A construção do pensamento de Schopenhauer, né, das fragilidades humanas, como elas se desenvolvem, e tanto Schopenhauer influenciando Nietzsche também, a alternativa de redenção da humanidade para ele está na arte. É incrível quando Nietzsche fala assim, desde que a gente nasce, a gente é como que, né, uma coisa caindo de um penhasco. Você pode cair chorando ou pode cair dançando. Então a arte, ela tem um elemento assim, revitalizador na dimensão humana, né? Filosofia é muito bom.
Nossa, a gente terminou bem, hein?
Muito bom.
Vamos cair dançando, melhor.
Pois é. É isso. E para terminar, a gente sempre dá um presentinho pro nosso convidado.
Esse daqui é um pouco pesado.
Esse é um pouco pesado. Mostra aí, abre aqui para todos verem, para ver se você gosta. Tem que ser livro, né?
Tem que ser livro.
Pra você é difícil também escolher um livro, né? Uma pessoa que...
Nossa, maravilhoso. Aí, ó, é o próximo livro que eu vou ler.
É. A última biografia do Pessoa, mais completa, do Richard Zenith.
Eu fiz um trabalho, tem um minutinho ainda?
Tem.
Eu fiz uma palestra lá em Coimbra, do encontro que deveria ter acontecido e não aconteceu, entre Fernando Pessoa e Cecília Meirelles, que foi num café em Portugal. Eles marcaram de ir por carta, ela sai do Brasil para se encontrar com Fernando Pessoa. Os dois têm em comum uma vida muito dura, né? Cecília Meirelles, o pai, morre um pouco antes dela nascer, ela com 3 anos perde a mãe, ela se casou com um artista português, um artista plástico, eles voltam de uma viagem de Portugal e ele se mata na casa dela, em que ela estava com as 3 filhas, as 3 chamavam Maria. Então ela tem uma vida muito dura. E Fernando Pessoa também. Fernando Pessoa vira escritor depois que o pai morre, com 5 anos a mãe vai mudar para a África do Sul. E ela vai se casar, né, com uma outra pessoa e ia largar o Pessoa com a mãe dela, com a avó. E ele faz um bilhetinho pedindo para a mãe ir. E aí tem as histórias dos heterônimos e tal. E eles marcaram esse encontro. O Fernando Pessoa, né, justificou isso porque ele tinha uma complexidade grande na relação com o outro, que ele viu o horóscopo e não era um bom dia para encontros. E aí ele não vai.
Ai, não acredito, que pena.
E ele não vai ao encontro e manda o livro Mensagem, que é o único livro que ele escreveu em português. Porque como ele foi com a mãe para a África do Sul, os outros livros ele escreveu em inglês, né? E ela pega o livro dele, lendo o livro, e ele não aparece. Aí eu, né, dei uma palestra lá em Coimbra, imaginando o que eles teriam dito um para o outro,
pena,
se eles,
né,
tivessem encontrado, né? A beleza da poesia do Fernando e a beleza da poesia.
Ele era super ligado ao horóscopo, né? Astrologia.
Ele era super ligado ao horóscopo. Mas ele ficou meio constrangido com a beleza dela, com a coisa, alguma coisa assim, meio estranho e tal. E aí não se encontraram esses dois poetas. Que pena.
Que pena.
Ah, muito bom. Adorei.
Obrigada,
esse
Charita.
Papo. Nossa, amei. Tem que ter parte 2. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Obrigado por quem ficou acompanhando aqui até o final. Toda semana tem episódio novo do Daria um Livro, às terças-feiras. Queria também fazer um agradecimento especial ao Estúdios dele, do Iguatemi, e também produção da Space House e Arara.
Obrigada.
Obrigado.
Tchau, Charita.
Adorei.
Até a próxima, que vai ter mais.
Tchau, tchau.
Tchau, gente.